Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, sua fagulha semanal anticapitalista, antifascista, em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. Por isso, nós estamos ligados aqui no dial na 930 kHz. Na mais livre de todas e também na plataforma mundial de computadores, em todas as plataformas mundial da rede mundial de computadores. Por isso, se achar de bom tom, se gostar, se achar que vale a pena, e só se você quiser, curta, compartilhe, chame seus amigos e suas amigas. Isso, Migui! Vamos à luta de hoje, maravilhosamente bem frequentado, como é bom estar com a casa bem frequentada. Vamos à luta de hoje, estende seu tapete vermelho para o meu grande amigo, irmão Luca Richbitter, formado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, com licenciatura e mestrado em Educação pela Universidade de Paris 5, Paris V?
Paris 5.
Atuou nas últimas décadas com redes públicas de educação. Fugiu meu texto aqui.
Quer que eu fale? Meu currículo eu falo.
Não. A gente quer te enaltecer aqui, irmão. Aqui, olha só. Atuou nas últimas décadas com redes públicas de educação infantil e como consultor pedagógico junto ao Positivo Tecnologia. Olha só, Luca é um dos criadores da Casa Labirinto, que desde 2009 desenvolve inovadores e lúdicos processos pedagógicos e de qualificação. O Luca também é autor da obra, aspas, A História do Pequeno Reino, traço guia prático de pedagogia elementar da editora ID Cultural e do site www.lucapr.com.br. E de 3 livros de literatura infantil que tem os nomes mais sensacionais da história moderna dessa cidade ou deste buraco, que é o Planetinho Tosse Tosse e o Mistério do Planeta Encharcado, da editora Aimará, e João e Maria no Mundo da Lua, da editora ID Cultural. Desde o segundo semestre de 2013, Luca está envolvido com diferentes grupos que buscam salvar lugares especiais da cidade da destruição e mostrar que uma outra Curitiba não é apenas possível, mas muito mais fácil de ser criada, senhoras e senhores. É só parar de nos curvarmos, nos envergarmos aos carros e à especulação imobiliária. Meu amigo, boa tarde, Luca Richbitter. É um prazer inenarrável conversar com você.
Prazer é meu. Boa tarde.
Grande Luca Richbitter, eu queria te fazer uma primeira pergunta, assim, logo de entrada, que Curitiba é uma cidade sempre conhecida como cidade modelo e ela é o melhor exemplo do Brasil. O Brasil é um país que se repete. E Curitiba é o melhor exemplo de um país que se repete. Então,
exemplo de repetição,
você quer exemplo dizer? Exemplo de repetição de culturas já vendidas ou difundidas em outrora, mas que agora acham que ainda vai sair banana desse cacho. É verdade que vai sair banana desse cacho? Ponto de interrogação, Luca Richbitter.
Eu vou embora. Olha só, não sei, acho que é difícil, né, pensar sobre a cidade. Não, uma sociedade tem uma lei de sociologia toqueviliana, uhum, que é assim: quanto menores as injustiças sociais de uma sociedade, mais nítida é a percepção delas. Então, assim, né, uma sociedade muito injusta pode não ter crítica. Então, há um aspecto positivo nessa coisa da gente essencialmente reclamar da gente mesmo, mas no caso da prefeitura, do planejamento urbano da cidade, aí não. Aí aqui não. Hoje a cidade é um pastiche do pastiche do pastiche. Ela reproduz fórmulas, ela vive do esqueleto desenhado desde os anos 70 e o pessoal se sustenta porque, né, o Paraná não tem, o Curitiba não tem uma imprensa livre, a gente não conseguiu formar uma população crítica. Então, o que a gente que tem. Eu vim agora de casa até aqui, meu Sandeirão. E eu lembro a primeira vez que eu vim, eram ruazinhas de bairro. Na segunda vez que eu vi, estava tudo sendo aberto, binarizado. E agora tem esse super, tem o hipermercado Condor no meio do bairro do Pilarzinho. Quer dizer, isso seria o suficiente. Eu estava pensando assim, como explicar isso para as pessoas? Por que que a gente vem se indignando? Eu venho porque minha mãe era uma urbanista que fundou, cofundou o IPUC, dá nome ao Jardim Botânico. E eu cresci andando de corcel com essa mulher. Ela reclamando de tudo que era pró-carro e era pró... Então assim, não é possível. Imagina um médico, você tem um amigo. Ele tá, você sabe que ele tá meio gordo, tá meio mal, ele vai num cardiologista, faz os exames e o cardiologista fala, você tem que comer picanha com muita gordura todo dia. O que o Rafael tá fazendo, o que o Gustavo Fruit fez com o IPUC dele e os anteriores, é a mesma coisa na área do urbanismo. Então o que você faz? Se você é um médico, faz isso com o teu amigo, você fala, vai procurar outro médico pro teu amigo. Se você tá preocupado com as outras pessoas, não só com o teu amigo, você vai denunciar ele para um... Você deu o Conselho Regional, já saíram aqueles caras da antivacina de lá, você deu de medicina, mas... Ou você vai tentar impedir a prática. Então a gente, Curitiba é a nossa amiga, é a nossa cidade. E o que a pessoa, quando você abre o que aconteceu aqui no Pilarzinho, aconteceu, todos os bairros estão acontecendo. Ruas que eram ruas que se secionavam dos dois lados. As pessoas paravam para visitar o seu parente, comprar no pequeno comércio. Elas estão sendo asfaltadas, não precisamos nem falar quem asfalta, assalta, mas supondo que tudo se integrou no asfaltamento. E aí o que acontece? O pequeno comércio não pode, você não para mais no botequim. E aí surge no fim disso um hipermercado, que concentra todo o movimento. Então, esse hipermercado está quebrando papelaria, mercearia, açougue em todo o entorno. Isso é... Eu não sou um urbanista, falei para você, se você quiser trazer o Geraldo Pugli, ou a Mariana Alder, ou o Bruno Merinho, eles são eu com um cérebro quanto ao assunto urbanismo, eles são técnicos. Uhum. Mas isso é beabá. Então o que espanta é que uma população de uma cidade que se orgulha do seu urbanismo não ter a mínima percepção. Nós não estamos falando nem da violência desse prefeito que brincou de ser extremista de direita e comemoramos 330 anos com o assassinato do menino de 17 anos que queria ser presidente do Brasil, me disse a minha querida amiga Débora Albuquerque, que é professora de geografia dele, escreveu lá. Então, como é que a gente aceita isso quieto? Então, não é a Europa, não, não é um povo crítico, não. Nós somos muito, muito estúpidos de aceitar isso. E o prefeito, que acha que a cidade dele fica se exibindo, como ele é extremamente inteligente, sabe o que dizer para cada um, o discurso dele, ele sabe tudo isso que eu estou falando, ele sabe muito melhor do que nós. Então, por que que parou de fazer? Por que que não fez o que é certo? E é fácil. Quem aprendeu assim, estou aqui com o livro do Geraldo Pugli, no começo do movimento do Parque Gon, acho que a minha justificativa para estar aqui é ter feito parte de um ativismo absolutamente no miolo do Batel, né? Completamente seguro e burguês de 2013 a 2017, mas que acabou atraindo. Graças a esse ativismo eu fui parar a conhecer o assentamento contestado, conheço gente com mil competências para plantar. É uma iniciativa que eu considero liberal, na verdade, o Parque Gomes. Posso fazer esse parênteses do Parque Gomes?
Deve.
Porque, né, isso foi logo na esteira daqueles movimentos, quando o Brasil acordou, depois descambou. Uhum. Tava surgindo um shopping enorme na Vida Batel, em cima de um parque que já havia sido criado. E eu comecei a praguejar nas redes, e o Maringas Maciel falou, tem uma página lá que só tem dois curtidores, que era Salvemos o Bosque da Casa Gon, título um pouco pomposo, mas eu fui o terceiro, 2013, julho, a gente estava lá no primeiro evento, 8 pessoas, uma grande amiga delegada da Polícia Federal, que é grande amiga do Francischini, uns caras, um menino Peruso, maravilhoso arquiteto, decorador, que depois até morreu fulminado por um câncer no esôfago. Eu acho que eu atribuo a morte dele também ao governo de extrema direita que a gente viveu. E a gente começou.
Um grande amigo, Paulo Peruso.
Maravilhoso, tem foto. Sim. A integridade, né? E quando ele percebeu que a voz dele era inútil, eu acho que ele sofreu. Bom, não tem intimidade para falar. Mas enfim, foi muito triste, foi muito rápido e muito simbólico de todo esse momento que, que a gente viveu. Então, e a gente começou. O que a gente fez? Pegou essa areazinha, primeiro era só uma rua, depois ele conseguiu entrar numa areazinha de grama, onde o shopping queria passar uma rua, para passar lá, para terminar a última perna de binária dele. A gente começou a ocupar. E com a genialidade do Mathieu, que é um advogado, que ele vinha da direita, eu vinha muito mais do centro, da esquerda, que tinha uma grande inteligência para fazer memes, e o prefeito era o Gustavo, que não é exatamente a pessoa. É uma pessoa fácil de bater, e já estava bom de bater, porque a gente apostou tanto no Gustavo, da aliança dele com o PT, e no começo, a falta de... Bom, não precisamos falar mal dele, porque ele é bonzinho, né? Mas como, dá no mesmo, Rafael, dá no mesmo. E aí a gente começou a bater e começou a vir gente. E um dia ele convocou um evento de agricultura urbana, num meme. E começou a aparecer pessoas da agricultura, conheci umas 15, 20 pessoas que têm competência para transformar essa cidade. E aí nós sentamos com, fechando parênteses, com o Alberto Paranhos, que, Guimarães é um dos grandes nomes do grupo Jaime Lerner. Ele era um pouco mais novo, foi presidente do IPUC, o cara trabalhou anos no Banco Mundial, é um técnico íntegro, sumiu na panela da prefeitura, mas é um... E nós fomos almoçar para eu, Geraldo Pugi, o Matias e a Kim, uma estudante de geologia, na época, hoje doutoranda. E sentamos com esse cara, começamos a falar de cidade, e uma hora ele falou, sabe, o Jaime Lerner tem razão, você transforma uma cidade como Curitiba em 4 anos. E ele perguntou, mas como? É muito simples, não fazendo nada para os carros. Em 71, quando foi a primeira gestão do Jaime Lerner, no começo de janeiro de 71, o Lubomir Fichtinski, que é um dos grandes nomes, um dos grandes pensadores desse grupo, ele falou, nada nos unia, só tínhamos esse princípio, nós não vamos fazer nada para carro. Então fizeram ônibus expressos, parques, a Rua das Flores. Então, no fundo, a política urbana do Jaime Lerner é a plataforma do Gora na campanha. Como é que um cara daqui, você tem um Gora para votar com um programa que... E com a inteligência e a competência do Rafael Greca, que não falta, ele é uma pessoa... Seria amigo nosso, assim, um cara esquisito, mas nessa turma quem não é, não. Então, aquele cara com o programa do Gora, sem querer pensar nele, pensando na cidade, Curitiba, hoje ele seria um cara imortalizado e esses caras que vêm para Curitiba e estão dizendo... Não sei, tem um cientista, o Nobre, que a gente estava mencionando, que está falando que Curitiba é modelo. Não, meu amigo, não é. Poderia ser de uma maneira muito fácil, porque estava lá o Cláudio Oliver da Casa da Videira, que até foi embora de Curitiba, não pode mais ver o Rafael. Esses caras, eles tinham... Os caras, né, estudaram os fluxos das cidades, tem programas modernos, como você fazer a horta urbana, tem mil caminhos. E o nosso prefeito, o nosso polícia se conformam em fazer o mesmo, né? Você repetir o mesmo com o mundo acabando, é ridículo. Então nós terminamos lá com o Bom Retiro, quando foram 3 anos, todo fim de semana lá também. Agora lá o Angelone entrou e vai fazer, já eu fui lá fotografar, quase fui atropelado pelos caminhões de ando terra. E vão fazer a fundação e vão fazer em cima
do nosso. Tio,
né? Sim, sai, polaco, né? Pior ainda, sai, né? Daí. Polaco paranista, é, né? Então é duplamente discriminado, mas é. Vão fazer a fundação e vão fazer. E é um lençol sempre. As pessoas não têm assim. Tem, na área que ficou com a Federação Espírita. Eu não vou dizer no ar espíritas de porco, mas é que muitos espíritas estão... A revolta é muito grande dos espíritas.
Sim.
Do bairro do Bom Retiro, que é um bairro criado pelo... em torno do Lins Vasconcelos. Esse legado foi pisoteado. Arrancaram os ossos do Lins Vasconcelos na calada da noite. Eles derrubaram o hospital psiquiátrico com os prontuários, ficaram a céu aberto. Tem a foto. Então... Que gente linda, né? O binário, uhum. Matheus Leme, é pedido já pela incorporadora que comprou o terreno antes do Angelone. Então eles estão destruindo, já tem um condor lá que tinha que ser demolido, aquele condor de 2009, 2010. Já destruiu o bairro. E aí vão fazer em cima de um lençol freático, numa reserva, tem 3 nascentes na parte que é baixo do terreno, mas a água está ali em cima. Quando chove no Bom Retiro, começa a vazar água pelo muro. E aí a gente perdeu todos os processos da promotoria ambiental sem sequer discutir a questão da água subterrânea ali. Então, o Rafael Greca, que resolveria isso num estalo, esse problema, arranjaria o terreno para o Gelone. O Rafael, ele dobra, ele é inteligente, ele domina a cidade. Está deixando, porque trabalha mais. Não é uma coisa para ser processado. Tecnicamente, observando as ações no espaço da cidade, o nosso prefeito, o Gustavo Frutti e os anteriores, trabalham muito mais para o Gelone, para o Condor, para qualquer... do que para a cidade. Então daí vai lá, pega um cara que faz abelha, faz propaganda. Pega um cara maravilhoso de horta e põe na fazenda urbana, que é uma coisa muito legal, mas faz a propaganda. Então é isso. É uma forma. Então se a gente não tivesse, na verdade, os traçados do ônibus expresso, com essa frota sucateada, essa palhaçada de dizer que é... O cara que ousa falar bem de Curitiba, vamos botar ele andando de ônibus. Vamos levar na nossa 29, lá onde queimaram os barracos.
Na Tiradentes.
Tiradentes.
Bolsão de Sabará, vai pra qualquer.
Sabará tá aquele, né? O Sabará, você. Aqui é aquela coisa. Então, tem uma coisa. Eu virei um liberal ainda mais. Eu sou um liberal de esquerda, porque eu acho que existe iniciativa. É um país de pessoas que interagem, conversam, assimilam rápido as coisas. E ele fez uma. Né, o Diego aqui fez uma coisa no Sabará, fizeram uma cancha, a prefeitura foi lá e destruiu.
Uhum.
Porque só pode o Estado fazer. Então, tem essa coisa do parasitismo do Estado. Nós pagamos um preço caro com isso nos últimos anos. Então. É, tudo bem, não vamos pensar o Brasil, mas a cidade é muito mais fácil de arrumar, é só parar de fazer o errado. Sabe, o Geraldo Pugi, que é um técnico, ele é um urbanista de primeira linha, com um olhar muito sensível, que eu acho que ele aprendeu muito com o Jaime Lerner, que como urbanista era um cara, um grande artista, era um poeta do urbanismo. Ele fala isso, tinha que ter, sabe, uma moratória sobre asfalto. Não pode mais fazer asfalto. Aí, porque né? E os caras que a gente conhece vão de carro, daí vão da barriga do seu prédio para a barriga do shopping, aí vão passear a pé, você lembra, em Chicago, Barcelona, Buenos Aires, né? Mas aqui os caras não vêm. E aí não percebem que a cidade onde eles moram, com os filhos, daí tem que ir embora para a Europa, né? Você encontra um rico no supermercado, aí ele fica mais fácil ir embora. E a cidade é maravilhosa, né? Você conversar com os garçons e os caras. Curitiba virou uma cidade do mundo, né? Então você tem gente do Ceará, do Haiti, da Venezuela. A cidade continua assimilando as pessoas. Acho que as cidades, mas não está sendo pensada para isso, está sendo pensada para uma meia dúzia. E é ridículo. E aí a explicação é marxista mesmo. O cara se curva ao poder financeiro. Mas se curva por que quer? O Gustavo, porque era um molenga. O Rafael, com a inteligência dele, o discurso do Rafael é um discurso tão de esquerda quanto o teu, quando ele resolve que quer falar o que ele pensa. Então dói. Pra gente que apostou nele muito, dói. Eu pedi voto pro Rafael uma vez no segundo turno, né? Não, eu me desculpo com as pessoas.
Me desculpe por aquilo.
Me desculpe, mas os caras já me jogaram na cara, né? Porque era, também não era grandes coisas a oposição, não precisamos falar também, que é todo mundo amigo em Curitiba, né? Você tá sempre xingando alguém ou parente de alguém. Né? Até o parente. Então, mas, meu, a cidade tem que ser cuidada pra alguém, né? Então você tinha o Gora. Eu sugeri pro Gora botar Canê no sobrenome dele. Você é Gora Canê. Daí tinha chance, né? Escute, Canê. O cara é íntegro, vem ampliando a percepção. É um político como a gente precisa. Você tem a Carol, você tem. Então tem um monte de gente, aquela maravilhosa que sumiu, a Xênia do PSOL. Uma pessoa brilhante, nunca mais eu vi, mas pessoas que estão. Então tem. É isso que dói. Você tem uma cidade maravilhosa, uma cidade sensacional com essa polaquice toda. E você tem um poder público que trabalha contra. Porque o cara quer. Por quê? Juntando dinheiro pra quê? Pra que serviço? O cara sabe que é errado, isso que me dói. Então.
Deixa eu te contar uma e contar pra todos os nossos ouvintes aqui. Curitiba é uma cidade de 75 bairros, 404 ocupações. É uma cidade que, como a gente começou lá no começo, uma cidade que se repete isso por uma união de interesses. É, geralmente, ou antigamente, conhecíamos que a união dos interesses estava na direita, na parte direita da política. E a esquerda, ela se diferenciava ou ela não se congruía pela briga de ideologias. Só que quando existem as chances em que governos mais progressistas, como talvez você citou, do ex-deputado federal e ex-prefeito Gustavo Frutti. Gustavo Frutti Júnior, exato. Não é Júnior, mas é
Maurício.
Mas ele também...
Jogamos fora, foi uma chance jogada fora.
A briga dele com o PT foi exatamente por isso, né? Ele tinha saído, tinha viajado, a vice-presidente, que era prefeita, que era a Miriam. Tinha colocado a 29, Tiradentes, Dona Cida, tinha dado os títulos de patrimônio daquela terra. Quando ele chegou, ele vetou tudo e aí rompeu, e aí veio o lavajatismo, veio tudo isso, e agora a gente está de novo aí perto das barbas. Mas enfim, eu gostaria de contar tudo isso para dizer que fica difícil para a gente também colocar um programa com o nome de Vamos à Luta, né? E se a gente chegar e não ter um mínimo de posição diferente, né? Na minha opinião, a Europa Ocidental é indefensável, e me parece que o IPUC também é indefensável.
No mundo de hoje, graças a Deus, não vamos discutir isso hoje.
Vamos.
Mas eu acho que assim, o mundo, a gente não precisa falar mais do IPUC, ele não é defensável, não está invadindo país nenhum, nem botando culpa nos outros, mas o IPUC, ele de instituição, de pensar a cidade, como ela foi criada lá no final dos anos 60, né, com o envolvimento da minha mãe e outras pessoas íntegras, ele foi sendo. O Bugio, a Marialda, são pessoas que sabem essa história mais no detalhe, mas é evidente que ele perdeu a função hoje. O IPUC do Gustavo, a gente não pode nem falar, não tem nem o que dizer, né? Porque no primeiro dia ele foi avisado. E assim, eu posso fazer uma revelação no ar, né? Mas assim, eu cheguei a conversar com a minha irmã, a Mônica Kischbitter, que estava sempre, né, no Guaíra com esses governos, porque ela gosta de lá e todo mundo gosta da minha irmã, até os ricos gostam, porque ela trabalha com integridade e pela cultura. Então é também uma pauta que transcende ideologias. Eu acho que é isso que eu insisti quando comecei a falar do Parque Gon.
Vamos falar do Parque Gon, vamos falar da Mônica, vamos falar. Eu vou ter que sair pro intervalo agora. Estamos aqui no Vamos à Luta dessa sexta-feira maravilhosa com o Lucas Richpeter separando o joio do trigo aqui na Mais Livre de Todas. Fica por aí que eu volto em um minuto.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.